A viagem da alma após a morte.
Depois disso, eles serão ensinados por nós, os hierarcas da luz, alguns materializados e outros do plano sutil. E nosso irmão, o mestre, também estará presente em seu corpo físico, observando o desenvolvimento dessas grandes crianças. Aos 21 anos de idade, elas terão alcançado sua divindade, e com o apoio dos alienígenas verdes, derrubarão o poder das trevas e estabelecerão uma nova civilização de amor e luz, onde não haverá guerras nem violência, raças ou fronteiras, influência das trevas, mentiras, doenças e outros infortúnios humanos. Que assim seja!
Nos tempos antigos, havia o povo de Ganesh. O terrível tirano, Iril, governava lá. Ele também era um mago negro e cumpria a vontade do demônio Gagtungur, que o informava como torturar o povo que conspirava contra ele, que pensava em fugir para se livrar das torturas do tirano. Então, Iril planejou algo terrível. Ele castrou todos os homens. E ele mesmo começou a engravidar as mulheres com a ajuda de Gagtungur. E assim que um menino nascia, ele o tirava de sua mãe, para que ele não conhecesse a bondade, o afeto e o amor. E forçava seus servos a criá-lo com ódio, raiva e crueldade. E as meninas, ele mandava para a aldeia, para que crescessem lá e trabalhassem desde a manhã até a noite, fornecendo comida, roupas e tudo o que fosse necessário para Iril e seus servos. No entanto, Iril envelheceu e não conseguia mais engravidar as mulheres, e as pessoas oravam a Deus, pedindo sua morte e a libertação desse terrível mal. Mas Gagtungur lhe ensinou como ganhar um novo corpo. E Iril, depois de ter expulsado a alma de seu jovem guerreiro de seu corpo, transferiu-se para ele. Quando as pessoas ouviram a notícia, choraram de tristeza, percebendo que não conseguiriam se livrar do mal. Mas havia um velho sacerdote chamado Manu entre eles, e em oração, foi-lhe revelado um plano para lidar com o mal. Ele tinha um anel mágico de pedra que impedia Gagtungur de conhecer seus pensamentos. Então, ele reuniu o povo e disse:
"Eu conheço uma maneira de lidar com o mal. Que todas as mulheres que podem dar à luz e todos os homens que podem empunhar uma arma me sigam."
Em desespero, o povo aceitou sua decisão e foi para uma área desolada e carente nas montanhas frias. Logo, os guerreiros de Iril entraram na aldeia para levar todas as mulheres para a inseminação e introdução de almas caídas. Mas eles encontraram apenas crianças pequenas, velhos e velhas, e imediatamente relataram a Iril. Ele se voltou para Gagtungur, que viu que Manu liderava as pessoas para a terra de Iva. E Iril e seu séquito partiram atrás deles, mas eles já haviam chegado a um desfiladeiro na montanha. Manu disse aos homens que bloqueassem a passagem com pedras e troncos, que subissem em suas paredes e apedrejassem os servos de Iril dali. E ele com as mulheres avançaram em direção às montanhas. Os homens lutaram longa e corajosamente com os servos de Uriel, mas não tinham outras armas além de pedras, paus e foices. E Uriel, depois de destruí-los, continuou sua perseguição. Mas Manu chegou a um abismo, sobre o qual havia sido construída uma ponte suspensa. Depois de atravessarem, ele cortou as cordas bem diante dos perseguidores. E a ponte desabou. Eles seguiram para as montanhas. Gagtungur queria caçá-los, mas foi impedido pelo espírito bom e poderoso da área de Iv, que o afastou. Eles chegaram à caverna de Tio, um eremita, a quem Manu decidiu pedir ajuda. Ele foi até Tio e lhe contou sobre as atrocidades do tirano e disse:
Tio, sei que você domina uma excelente arte marcial, capaz de atingir um inimigo à distância com sua energia. Ajude-nos a derrotar Iriu, ensinando-nos essa técnica.
Sim, eu dominei o Sampo, mas somente grandes guerreiros podem dominá-lo completamente. E eu sozinho não consigo enfrentar Gagtungur e Iriu.
Então engravide as mulheres que vieram até você e atraia para o ventre delas as almas de grandes guerreiros que derrotarão o mal.
Eu fiz um voto de celibato e não posso quebrá-lo. Caso contrário, as pessoas duvidarão da santidade dos monges e os jovens monges podem cair em tentação e, sob o pretexto de atrair almas brilhantes, cometerão adultério.
Isso pode acontecer, mas derrotar o mal é mais importante do que o prestígio de um eremita. O prestígio não vai ajudar as pessoas. Acho que é mais importante fazer o bem do que se apegar à tradição da santidade. Além disso, essa tradição foi imposta a nós pelos bárbaros. Nos tempos antigos, as pessoas santas, ao contrário, interrompiam sua abstinência por um tempo para conceber uma grande alma. E assim haveria mais pessoas espirituais na Terra. E nosso mundo era mais puro e bonito. Os próprios sacerdotes defloravam as mulheres após o casamento, atraindo a alma brilhante do primogênito. E desde então há histórias sobre as qualidades especiais do primogênito em relação às outras crianças. Mas os bárbaros destruíram esses templos em favor dos demônios. Proibiram os rituais e impuseram o celibato às pessoas de espírito elevado, para que o mundo fosse habitado por criaturas baixas e ignorantes. E você mesmo sabe disso, tio? Eu lhe peço, quebre sua abstinência por um tempo e deixe nascer grandes almas para vencer o mal.
Durante muito tempo, tio não respondeu. Ficou meditando e orando. Depois de um mês, saiu da caverna e aceitou o pedido de Manu, mas disse:
Para atrair grandes almas, a mulher deve se espiritualizar e se envolver em práticas espirituais comigo, pois isso não apenas atrairá a alma, mas também ajudará a alma a se desenvolver espiritualmente mais rápido, enquanto ainda estiver no útero.
As mulheres concordaram com prazer e gratidão, pois cada uma delas queria dar à luz a um grande e digno homem, para que seu povo não morresse, não se degenerasse como filhos vis e monstruosos de Iriu, mas fosse formado por homens gloriosos e bons. Em um momento particularmente favorável, que Tio calculou com muitos rituais sagrados, ele realizou a concepção num antigo lugar sagrado, onde estavam as ruínas de um templo construído por grandes magos e encarnações de Deus, no nascimento da civilização. Então nasceram guerreiros fortes e gloriosos, capazes de derrotar Uriel. Desde pequenos, Tio os treinou na arte do Sampo, na qual eles se tornaram excelentes. Então, chegou a hora de Tio morrer, pois seu corpo estava bastante debilitado, e o momento de seu desencarne havia chegado. Ele chamou dois de seus melhores guerreiros, Nar e Mil, e disse a eles:
Nós três devemos morrer aqui em nossos corpos sutis, para que possamos lidar com Gagtungur, pois será impossível fazer isso. Quando matarmos, Enviarmos a alma
Quando
de Iril para
enviarmos a alma de Iril
o restante
para
dos guerreiros poderá lhe dar
o restante
dos
guerreiros poderá
lhe
dar
séquito,
e o mal será derrotado
e seu brilhante
e seu
irmão,
brilhante irmão o cavaleiro Gomum
se tornará
rei
e sacerdote
de seu
povo. Eu lhe explicarei o que fazer com os filhos de Iril
que ainda não cresceram.
Como criá-los
seres humanos.
Etil saiu do corpo. Sua carne permanece imperecível, acomodada na caverna até os dias de hoje. Nar e Mil se lançaram no abismo, e depois de se livrarem de seus corpos físicos, os três enfrentaram Gagdungur em uma batalha. Depois de derrotá-lo, eles o enviaram para o inferno, garantindo a vitória sobre as forças das trevas. Iril foi para o inferno, que ele tanto temia, e lá ele teve que redimir sua maldade por milênios. Lá experimentou toda a negatividade que acumulou durante sua vida e foi atormentado por sua própria raiva, ganância, crueldade e medo, vivenciando-os continuamente, sozinho em um espaço absoluto vazio e sombrio, onde reinava um frio doloroso e, de tempos em tempos, terríveis peixes alados voavam até ele, na escuridão, e o mordiam dolorosamente. Quando a agonia de uma mordida passava, outro peixe o mordia em outra parte do corpo, causando-lhe uma dor insuportável. Ele devia experimentar agora a dor que havia causado às pessoas, tanto quanto causara em vida, tanto fisicamente como espiritualmente. Havia muito sofrimento, e somente passando por esse purgatório, ele poderia encarnar novamente. E ele esperou e rezou para encarnar o mais rápido possível, como qualquer pessoa feia ou insana, apenas para não estar mais nesse purgatório. E quanto aos seus filhos, Tio mandou fazer o seguinte: eles não podiam ser corrigidos com nenhum tipo de punição, nem prisão, nem dor. Assim, eles se tornarão ainda mais arraigados ao mal. Se um deles fizer algo errado, todos devem orar por ele e tratá-lo com compaixão, como a um doente, a fim de despertar sua consciência. E essa é a única maneira de corrigir essas almas perdidas, aleijadas pela educação diabólica de Iril. E o mal dessa educação viveu entre as pessoas por um longo tempo, até que a consciência e o arrependimento de seus atos e pensamentos começaram a despertar nos filhos de Iril. Os amigos ouviram essa história com grande espanto, e ficou claro para eles como a concepção é importante, como é importante que as pessoas se tornem espirituais antes de terem relações sexuais e trazerem um filho para suas vidas.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.